Essa noite, eu quero te agradecer pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, e o Senhor nunca vai pedir para alguém trazer uma palavra que venha dos céus sem que tenha um objetivo. Então nós te damos a liberdade, Espírito Santo, de agir, de falar através da minha vida e de encontrar corações abertos para ouvir e praticar a tua palavra. Pessoas que estão aqui, pessoas que estão na internet, nós te damos a liberdade em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas a Ele. Pode se assentar um pouquinho. Amados, nós estamos numa série de mensagens. Tudo certo aí, Guimar? Nós estamos numa série de mensagens onde o assunto é, repita bem alto comigo, o poder dos pensamentos. Eu acredito que assim como a vida é uma arte, pensar corretamente também o é. E como toda arte, ela precisa ser aprendida e aprimorada. Muitas pessoas têm sofrido nessa época de pandemia, nessa época de isolamento social, porque não estão sabendo controlar os seus pensamentos. E isso nada mais é do que o resultado de um plano muito bem elaborado pelo nosso inimigo. Qual é a ideia dele? Que uma mente desprotegida leva a uma vida desgovernada. E a Bíblia já dizia sobre isso. Provérbios 25, 28 diz o quê? Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Bom, na última mensagem, que não foi no último domingo, que eu ministrei em outra igreja, mas na última vez que eu ministrei aqui, se não me engano, dia 16, nós falamos que uma das armas do nosso inimigo para nos deter, para nos parar, é enviando, repita comigo, distrações. E nós aprendemos a como vencê-las. E eu quero recapitular um pouquinho aqui para poder entrar na mensagem de hoje. Sim, posso? Amém? Vamos lá. O primeiro passo para eu e você vencermos a distração é a mensagem inteira está no YouTube, você pode assistir. Mas o primeiro passo é você vencer a procrastinação. O que é a procrastinação? É adiar uma tarefa ou um compromisso importante. E aí eu venho explicando, eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas na mensagem, na íntegra, eu explico sobre isso, o que isso tem a ver na vida espiritual, ok? O segundo passo para você vencer as distrações é vencendo, fala para a pessoa do lado, o jeitinho mais fácil. Ou seja, vencendo o somebody love. Fala para o irmão do lado, somebody love. Quem lembra de Somebody Love? Quem era essa época? Nós vimos na história de Abrão que havia fome na terra nessa época do que eu vou te contar aqui. Só que essa necessidade, essa fome, não dava o direito de Abrão negociar a vida da sua esposa. E eu vou te explicar lendo um texto. Gênesis 12, versículo 10, diz assim: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Em outras palavras, mulherão. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, por tua causa me conservem a vida. Como nós vimos na mensagem anterior, ela disse isso, Faraó olhou para ela e falou: oh, eu quero você, você é linda. E deu alguns problemas ali. E é inadmissível só de pensar hoje em dia que Abraão fez isso. Mas de alguma maneira ele viu o caminho mais fácil. Só que esse caminho mais fácil feriu a sua aliança com a esposa, feriu a esposa, feriu Faraó e feriu a casa de Faraó. Então toda vez que você vai para o jeitinho mais fácil, se você vai pelo caminho do somebody love, pessoas ao seu lado acabam sofrendo. Gênesis 12, 17 diz: porém o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. A terceira forma de você vencer as distrações: a primeira é vencer da procrastinação, segundo, o jeitinho, né, o somebody love, e terceiro, vencendo o desejo de ser Deus na vida dos outros. Eu só estou recapitulando a última mensagem para poder entrar na mensagem de hoje, tudo bem? Vocês estão aqui? Pode dizer, gente, a máscara não impede você de falar. Estão aqui? Aí. Vencendo o desejo de ser Deus na vida de alguém. Deus havia dado uma direção muito clara para Abrão, Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Porém, no versículo 4, Gênesis 12, 4, a Bíblia diz que partiu, pois, Abrão, ou seja, ele obedeceu, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão levou Ló, e contra a vontade de Deus, ele foi, levou, segurou a onda, né, segurou no peito, é meu sobrinho, pô, deixa eu cuidar dele. Mas a grande questão aqui, é que depois Ló se levantou contra Abrão, e nós vimos na última mensagem, a resposta para uma pergunta muito séria, que é, o que fazer quando os Lós agem e nos atacam? O que fazer quando uma pessoa que você ajuda, que você dá até o que não tem, você vê que ela está se levantando para te ferir pelas costas? O que fazer? Para onde ir? Gênesis 13, versículo 14, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Vamos lá, quem quer saber como agir quando os Lós te traírem? Levanta a mão. Então vamos lá, primeiro, ouça a voz de Deus. A Bíblia está dizendo que, disse o Senhor a Abrão, nessa hora é menos a tua vontade, mais Deus a tua vida, senão você vai fazer besteira. Não tome uma decisão permanente com a cabeça quente, ok? Cuidado. Segundo, olhe para cima. Deus mandou Abrão olhar para cima. Então, você não vai chegar a lugar nenhum. Vocês estão me ouvindo bem? Você não vai chegar em lugar nenhum na vida se insistir em ficar olhando para baixo, se andar cabisbaixo, triste pela decepção que alguém te causou. Você olha para alguém, você está bem? Ai, estou triste. Ah, é por quê? Porque fulano me traiu. Sério? Quando? Em 73. Calma lá, cara, de 73 para cá, quanta gente morreu, quando a gente nasceu, quantas crises vieram. Estão aqui, gente. Abraão olhou para cima e de lá que vem a esperança. Eleva os meus olhos para os montes, será de lá que me vem o meu socorro. Aleluia. Amém? Terceira coisa, então, como é que eu faço quando Ló? O que fazer quando Ló me trair? Ouça a voz de Deus, olhe para cima e fala para o irmão do lado, olhe além. Amém? Olhe além. Deus disse para Abraão, toda essa terra que você vê, eu vou te dar. Pergunta que eu fiz na última mensagem. Qual era o tamanho da terra que Deus tinha para Abraão? A terra que ele conseguisse ver, sim ou não? Aqui entra a questão. Qual é a ideia do inimigo? Olha para mim, gente, estou quase acabando aqui o resumo para entrar na mensagem de hoje. Deus tem uma terra, uma herança, uma bênção, algo especial. E quando eu falo bênção, não fica pensando só em dinheiro, tá? Bênção de Deus tem a ver, tem muito mais coisa envolvida, amém? Estão aqui? Deus tem algo para cada um de nós, sim ou não? Claro que tem, senão nós não estaríamos aqui o buscando. O amamos pela vida eterna, mas também ele tem coisas aqui na terra para nós, amém? A ideia do nosso inimigo é te distrair com os Lós. Porque enquanto você ficar olhando para o Ló, você vai deixar de ver o que Deus tem para você. Então essa é a ideia do inimigo. Sempre levantar um cara para te trair, sempre fazer alguém chamar a tua atenção para que isso te deixe triste. E aí você não consiga focar no que Deus tem para a tua vida. Até aqui tudo bem? Não, né? Só meia dúzia falou. Até aqui tudo bem? Nessa noite, eu quero continuar falando sobre o poder dos pensamentos. E eu vou continuar usando Abrão como personagem central. Nós vimos que Ló era um sobrinho protegido por Abrão. Por quê? Porque ele era filho do irmão de Abrão, que tinha morrido. Então ele olhou para a criança e falou, cara, eu vou cuidar de você. E eu posso dizer isso, que é cuidar do sobrinho como filho, ok? Então, na hora que mais Abrão, tá na Bíblia todo mundo, tá? Mas na hora que Abrão mais precisava de alguém ali junto, Ló, na hora que Ló prospera, ele age com deslealdade e escolhe a melhor terra e deixa seu tio de lado. Deixa eu ler esse texto para você entender. Gênesis 13, versículo 8. Se você tá com a sua Bíblia aí, acompanhe, se não está nos telões laterais. Você que está em casa, pelo amor de Deus, está na tua casa, né? Larga essa pipoca e pega uma Bíblia. Gênesis 13, versículo 8. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Olha agora, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Entre parênteses aqui. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zofar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente e separaram-se um do outro. Meu irmão, vocês estão aqui? Pensa comigo. Deus manda Abraão ir sozinho, ele e a mulher dele. Abraão olha para o sobrinho e fala: eu vou segurar na onda a desobediência a Deus. Na onda não, nas costas, né? Eu vou segurar aqui no peito. Eu vou levar você junto. Por quê? Porque eu te amo. Eu falei para o teu pai que eu ia cuidar de você, e eu vou cuidar de você. E ele leva. O detalhe aqui é que ele deveria se lembrar disso nesse momento. Sim ou não? Eu creio que Ló deveria ter olhado para Abraão na hora que ele falou: escolhe a terra. E ele deveria ter dito assim: ô tio, O Senhor tem sido muito bom comigo. O Senhor me ajudou a me criar. O Senhor, ao seu lado eu cresci, eu prosperei. Faz o seguinte, tio, escolhe o Senhor a terra. Escolhe o Senhor. Aquela que o Senhor escolheu, eu vou para o outro lado. Mas ele não faz isso. Ele escolhe a melhor terra para si e deixa Abraão para trás. E aqui entra um detalhe gigantesco. Posso falar? O que que você faria se uma pessoa que você tem ajudado demais agisse com deslealdade com você? O que que você faria com uma pessoa que você muitas vezes até não tem como ajudar, faz um empréstimo, dá um jeito, dá uns pulos para poder ajudar a pessoa e depois descobre que ela está agindo pelas suas costas? Quantos de nós agiríamos com as próprias mãos, sim ou não? Quantos de nós, no mínimo, desejaríamos o mal para a pessoa? Ah, eu não posso fazer nada, mas que um carro te atropele. Só que a Bíblia é muito clara em relação a isso. Gálatas 6, versículo 7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Querido, a base do trono de Deus é a justiça. Repete comigo: a base do trono de Deus é a justiça. Toda vez que você levantar sua mão buscando justiça, Deus vai encolher a dele. Toda vez que você encolher tua mão e entregar essa injustiça para ele, Deus estende a dele. E aqui entra um versículo muito forte. A Bíblia diz em Hebreus 10, versículo 31: horrível coisa é cair na mão de um Deus vivo. Então quando alguém age com injustiça, e mesmo que a tua vontade seja agir, e você fala: Deus, eu vou colocar na tua mão, porque eu não vou agir contra, eu vou perdoar essa pessoa. Deus, ele age a seu favor, ok? Agora, vamos lá. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que o homem plantar, ele vai... Só as mulheres, tudo que o homem plantar, ele vai... Os homens, tudo que o homem plantar, ele vai... O que que aconteceu com Ló, logo após agir com deslealdade com seu tio? Agora a gente entra no texto de hoje, Gênesis 4. Gênesis 14, abre aí a tua Bíblia, liga a tua Bíblia. Gênesis 14, versículo 1, olha o que a Bíblia diz. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer. Gente, uns nomes aqui, tá? Se eu der uma enrolada, eu falo em línguas, mas você entende que é um nome. De novo, sucedeu naquele tempo que Anafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinab, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, esta é Zoar. O que tem a ver com isso, Biga? Aonde Ló morava? Bem ali. Gênesis 14, versículo 12 e 13. apossaram-se também, porque os reis entraram e dominaram as cidades, e eles levaram cativos algumas pessoas. Versículo 12: apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram, repete comigo, aliados de Arão. Parceiro. Amém? Fazer um churrasco junto. Parceiro. Olha a situação que Ló se meteu. Ele escolhe uma terra e logo que ele muda para essa terra é invadida pelos inimigos que o levam como escravo. Chega alguém e conta essa história para Abrão. Ó, Abrão, sabe seu sobrinho lá? Aquele cara que agiu com deslealdade? Sabe o seu sobrinho? Meio cansado, né, da corrida. Sabe o Ló? Sei, o que aconteceu com o Ló? Foi preso. Foi levado cativo. O que você faria no lugar de Abrão? Quantos diriam? Sabia. Quantos ligariam para o rei que pegou Ló? Põe esse aí, é osso duro. Pode pôr esse cara na cadeia aí, ele pisou na bola comigo. Quantos diriam assim? É, isso aí é fruto de deslealdade. Quem mandou agir dessa maneira? Abrão, ele tinha todos os motivos do mundo para pensar e agir dessa forma. Mas ele agiu completamente diferente. Então, ele entra numa guerra que não era dele e se mete num problema que não era, que não lhe pertencia. Em outras palavras, repete comigo. Abrão, bem forte, Abrão se sacrifica por Ló. Gênesis 14, 14. Vou ler para você entender. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos na sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo, olha o que Abrão faz. Ele vai atrás e trouxe de novo todos os bens, e também Ló, o seu sobrinho, os bens dele, as mulheres e o povo. Ele salva uma cidade, gente que ele nem sabia quem era. Pergunta, para a gente começar a pregar: por que Abrão se sacrificou por Ló? Pergunta para mim, por quê? Mais forte, por quê? Com eco. Por quê? Que? Primeiro, por quê? Primeira resposta: Ló foi desleal, sim ou não? Mas continuava sendo seu sobrinho. O que eu vejo aqui? Repete comigo. Abrão tinha, mais forte, Abrão tinha um coração de pai. E um coração de pai sabe que limites são necessários, sim ou não? Foi isso que ele fez com Ló. Ele falou assim: Ló, não vamos entrar em discussão, não quero brigar com você. Faz o seguinte, escolhe uma terra e eu vou para outro lado. Isso é traçar limites. Isso é mostrar que as atitudes erradas têm limite, ok? Mas você não pode permitir, presta atenção, que os limites te impeçam de enxergar a pessoa através das lentes do amor. Vocês estão aqui? Tá ficando, vai ficar forte essa mensagem, tá? Vocês têm que estar preparado. Você não pode permitir que os limites que você coloca para uma pessoa, que as consequências que ela vai sofrer por ter traído você ou alguém, te faça perder o olhar através da lente do amor. Quando Abrão viu que Ló estava preso, que estava em apuros, o coração de pai agiu, e logo ele chamou os parceiros, os aliados, para resgatar o seu sobrinho. Querido, como é que eu tenho um coração de pai? Repete comigo, coração de pai começa com um pensamento sadio. Quando você tem uma mentalidade sadia, você não permite que os pensamentos de vingança dominem a sua mente. Pelo contrário, você sabe que a pessoa pisou na bola com você, mas de alguma maneira você consegue vê-lo como um pai que olha as atitudes erradas de um filho. Um pai deixa de amar um filho por causa dos erros? Sim ou não? Pode ser que ele fique sem ter prazer pelo filho. Cara, você pisou na bola, tô triste, mas meu amor não muda. Quem está entendendo? Um pai até corrige as atitudes erradas do filho, mas jamais deixa de amá-lo por causa disso. E se você não se esforçar, presta atenção, se você não se esforçar para levar os seus pensamentos cativos a Deus, você viverá inundado por maus pensamentos. Isso vai prejudicar os seus sentimentos e as suas ações. Volto à pergunta: por que que Abrão se sacrificou por Ló? Primeiro, Ló pisou na bola, mas continuava sendo sobrinho. Segundo, repete comigo: Abrão estava... É Abrão mesmo, tá? Porque o Abraão, ele mudou de nome só lá na frente. Eu vou chegar lá ainda. É o Abrão aqui. Então não é que eu estou errado para ler o nome dele. Ele ainda é Abrão. Vamos lá. Abrão estava preparado. Irmão, pensa numa lição que você vai ganhar agora, que pode mudar a tua história. Está preparado? Ah, querido, você não pode permitir que a traição de alguém te mantenha preso no passado. Vou repetir: você não pode permitir que a traição de alguém te mantenha preso no passado. E eu vou te explicar. Quem quer que eu explique? Quando você não consegue perdoar uma pessoa pela traição, a falta de perdão te prende num lugar aonde você se considera a vítima. Presta atenção. Então, tudo que acontece de errado para você, você culpa a pessoa. Aí eu tô assim por causa desse desgraçado, esse cara pisou na bola, esse cara, e você desconta a tua raiva xingando alguém, ok? Se você... O detalhe é que muitas vezes a pessoa não quer sair desse lugar. Ele não quer esquecer e partir para frente. Por quê? Olha aqui. Porque a partir do momento que você perdoar a pessoa e sair dali, começar a prosperar em outras áreas, ter outros ares, você não vai ter mais o que quem culpar, porque as coisas começam a dar certo. Então tem gente que tem tanta raiva de alguém que ele fala: eu prefiro não sair daqui, mas eu prefiro ser a eterna vítima, porque esse desgraçado pisou na bola, porque ele fez isso comigo, porque essa mulher papapá. Quem tá entendendo? Meu irmão, quando você consegue liberar essa pessoa, você consegue se preparar para um futuro diferente. E eu costumo dizer que quando a promoção de Deus chegar, quando aquilo que Deus tem para a tua vida chegar, a hora de você receber, vai ser muito tarde para se preparar. Abrão não ficou preso no pensamento de como se vingar de Ló. Ele não ficou pensando: ah, eu vou me vingar do meu sobrinho, ele vai ver, um dia a vida vai pagar. Não. Ele focou em quê? Em continuar sendo produtivo. E quando ele precisou entrar numa guerra, ele não estava sozinho, ele estava preparado. Presta atenção, a Bíblia diz em Gênesis 14:14 que Abraão pegou 318 homens, os mais fortes ali, os mais preparados, e foi para a guerra e venceu. Quem está entendendo? Se Abraão ficasse ali só pensando em como derrotar Ló, como se vingar de Ló, ele não estaria preparado para o momento que veio ali na frente. Quantas pessoas que não conseguem avançar na vida porque estão presas num sentimento de vingança. Dizem: eu não vou sossegar enquanto não acabar com aquela pessoa. O problema é que elas não conseguem perceber que essa atitude só está trazendo atraso para a tua vida. Então, meu irmão, quer uma dica? Sim ou não? Nessa noite, seja livre. Amém? Se liberte do sentimento de vingança. Seja livre para crescer, seja livre para ser feliz, seja livre para ser criativo, seja livre para ser produtivo, ou simplesmente seja livre. Amém? Por que que Abraão se sacrificou por Ló? Primeiro, porque ele tinha um coração de pai. Segundo, porque ele estava preparado. Terceiro, porque ele era alguém. Na realidade, isso aqui é muito forte para vocês aqui em Curitiba, eu vou pregar em outro lugar outro dia. Terceiro, repete comigo: Abraão era alguém que não pagava mal por mal. Pensou que eu fosse falar que não pagava conta de água, né? Abraão foi alguém que soube perdoar. Vocês estão aqui? Meu amado irmão, minha amada irmã, perdão não é sentimento, é atitude, que começa com uma mente e um coração sadios, sarados. Agora, olha para mim, não tem como você perdoar alguém se você vive alimentando a sua mente com as atitudes que te magoaram. Se você só pensa nisso, essa é uma postura que parte de você. Perceba o que a Bíblia diz a respeito dessa informação. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso é muito real na vida conjugal. Quem é casado aqui, levanta a mão. Quem é bem casado? Quem casou com a princesa? Quem é tipo São Jorge, casou com o dragão? Não levanta a mão, irmão, pelo amor de Deus. Eu não quero ser cúmplice de uma separação, amém? Vamos lá. Oi, amor. Quando um casal só alimenta sua mente com as mancadas do cônjuge, em pouco tempo o coração se contamina. E é questão de tempo para ele não ter mais bons olhos para o cônjuge. Por isso, você precisa aprender a alimentar sua mente com as alegrias do casamento. Você precisa aprender a se apaixonar novamente pela pessoa que você se casou. Você não pode ser aquele monstro que um dia a mulher chega pro cara e fala assim: amor, você não fala que me ama. O cara olha para ela e fala assim: há 25 anos eu te falei no casamento, se mudar eu te aviso. Então eu te falei que te amava lá, agora eu não vou falar mais. Então, queridos, você precisa aprender a se apaixonar. Pergunta para mim, como? Quem é casado e está mal no casamento deve falar: cara, o cara deve estar falando em grego, não estou entendendo nada. Meu irmão, vou te dar uma dica de como se apaixonar de novo pela mulher que você casou um dia, ou pelo homem que você casou. Quer uma dica? Não, vocês já estão apaixonados, né? Mas para quem não está, leva para a sogra essa informação. Pergunte para você mesmo: o que que você fazia e o que que a pessoa fazia que o fez olhar para ele no começo? Quais eram as atitudes que chamaram a sua atenção? Quais eram as brincadeiras que vocês faziam? Quais eram os passatempos que vocês tinham? Amados, eu e a Vivi, a gente andava a pé quando a gente namorava. Primeiro que a gente não tinha dinheiro para pegar ônibus, nem ter carro. Então a gente andava a pé, ia para a igreja a pé, ia comer na casa dela a pé. A gente tinha que comer em outro lugar, tinha que comer lá, mas saía da igreja e tal, era tudo a pé, ok? Só que a gente pegou gosto por isso. Hoje, 21 anos depois de casamento, 22 anos e meio de união, né, desde o namoro, nós continuamos andando, andando a pé, andando de bike, andando de moto, andando de skate, andando de carro, ou seja, nós estamos juntos alimentando as atitudes que a gente gostava de fazer lá atrás. Agora tem gente que depois que casa e a pessoa vai começar a pisar na bola, ele só fica alimentando a mente com isso. Pisou na bola tal dia, pisou na bola, falou aquilo. E meu irmão, esse é um problema. Porque você não pode querer ter uma vida leve no casamento ou em qualquer área, se você só fica olhando o lado negativo das pessoas. Fala para mim, pro irmão do lado assim, ó, sabe por quê? Fala para ele: todo mundo tem falhas. Fala para ele assim: inclusive você. Amém? E você geralmente vai ver o mundo através da sua lente. O que que isso tem a ver? Se você é alguém que não sabe perdoar os outros, você sempre vai olhar para os outros como alguém que não sabe perdoar também. Talvez não seja assim. Talvez a pessoa tenha um coração de ouro, mas você não sabe perdoar. E você olha: ela nunca vai me perdoar. Se você é alguém rancoroso, você acha que todo mundo também está guardando rancor de você. E não. Então, se você ajustar a sua lente, o seu mundo vai ficar muito mais leve. Posso ouvir um amém? E tudo isso começa com um ajuste na maneira que eu conduzo os meus pensamentos. Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tem gente mal, por quê? Ah, meu cônjuge me traiu. Te traiu? É, eu acho que me traiu. E ele começa a alimentar, e ele começa a criar, e a pessoa começa a criar confusão em todas as áreas, alimentando só desgraça na cabeça. Vai dar certo o casamento assim? Claro que não. Eu quero trazer à memória aquilo que é puro, verdadeiro, aquilo que é de boa fama. Se esforça para isso. Quem está aqui pode dar uma salva de palmas para dar tempo de tomar água. Por que que Abraão se sacrificou por Ló? Vamos lá. Primeiro, porque ele tinha um coração de pai. Segundo, porque ele estava preparado. Terceiro, porque ele era alguém que não pagava mal por mal. Quarto e último, para a gente acabar aqui a mensagem. Repete comigo: porque ele era alguém obediente. Abraão só foi o que foi porque ele percorreu um longo caminho, o caminho da obediência. Presta atenção. Quando Deus chamou ele para deixar a sua terra e deslocar-se para uma terra desconhecida, ele percorreu esse caminho e obedeceu. Quando ele recebeu ordens para circuncidar as pessoas do sexo masculino da sua casa, se você lê, tem uma passagem que fala sobre isso na Bíblia, Abraão fez como Deus lhe ordenara. Quando Deus pediu para Abraão pegar o seu filho querido chamado Isaac, levar lá para o Monte Moriá para sacrificar, Abraão fez tudo que Deus havia mandado. Se não fosse um anjo chegar e dizer não precisa mais, Abraão tinha matado o filho por obediência. E você percebe que não foi à toa o fato de Deus chamar Abraão de amigo, porque Abraão andava na obediência. Isaías 41, versículo 8 fala sobre isso. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Meu irmão, Deus chamou Abraão de amigo. Você quer que Deus te chame de amigo? Eu quero ser íntimo de Deus, amém? Só que essa é a questão. Quando Abraão viu a necessidade do seu sobrinho Ló, ele sabia que socorrê-lo era a coisa certa a fazer. E por causa da obediência presente na sua vida, ele chama a atenção de Deus. Gênesis 15, versículo 1, para a gente acabar. Olha o que a Bíblia diz. Depois desses acontecimentos, só vocês. Só quem vai vir na conferência profética. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. Eu sou o teu escudo e o teu galardão. Para quem não sabe o que é galardão, é recompensa. A tua recompensa será sobremodo grande. Repete comigo, uau. Mais forte, uau. Depois destas coisas, pergunta para mim, que coisas? Depois que Abraão se levantou para ajudar alguém que o havia traído, depois que Abraão perdoou Ló com o coração de pai, depois que ele liberou, né, que ele liberou Ló e se preparou, liberou perdoando Ló, depois que ele não pagou mal por mal, depois que ele teve atitudes de obediência, depois de tudo isso, ele ouviu a palavra de Deus, ele ouviu que ele não devia ter medo, ele ouviu que Deus era a sua proteção, e ele ouviu que ele tinha uma recompensa grande em Deus. Qual é a questão? Todo mundo quer a palavra de Deus, sim ou não? Todo mundo quer ouvir o que Abraão ouviu, muitos querem as experiências com Deus, mas nem todos estão dispostos a caminhar nessa estrada, nem todo mundo está disposto a se levantar para ajudar alguém que o traiu, e a perdoar alguém com o coração de pai. Nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, saiba, muitas coisas podem estar travadas na sua vida, simplesmente porque há mágoa no teu coração, simplesmente porque no teu coração você quer vingança, você quer o mal, e ao invés de liberar a pessoa. Há 15 dias, eu e a Vivi tivemos uma decisão. Nós fomos injustamente processados por uma situação de uma outra pessoa, e a gente perdeu uma grana, tivemos que fazer um empréstimo para fazer um pagamento. E eu falei, cara, esse cara vai ter que pagar pelo menos o que eu tive que emprestar do banco. E entramos com o processo. Deu um mês, meu coração embrulhado. E eu conversei com ela no carro, falei, amor, eu estou sentindo de perdoar esse cara. Ela falou, se você está sentindo, manda bala. Liguei para o advogado, falei, e aí, como é que tá? Ele falou, cara, dá tempo de cancelar. Então, cancela. Eu ainda pago a prestação, fui injustiçado, mas meu irmão, posso te falar? Eu tenho muito mais coisa para conquistar do que tempo para tentar prejudicar alguém. Só que isso acontece com milhares de pessoas ao redor do mundo. Alguém pisa na bola, alguém tenta te prejudicar, alguém que você ama quer puxar o seu tapete. E tem pessoas que estão gastando um tempo desnecessário para se defender, para prejudicar o outro, sendo que tem uma terra gigante por outro lado. Tem muito mais para conquistar, tem muito para ser produtivo. Abraão não ficou querendo se defender, o que ele fez? Levantou um exército E um dia a guerra veio. Fala comigo, um dia a guerra chega. E quando a guerra chegou, Abraão só fez um apito. Fez assim, ó. 318. Estamos aqui. Vamos para a guerra. Foram, voltaram, liberaram o cara que pisou na bola com Abraão. Liberaram o dinheiro, os bens e liberaram o povo da cidade. Uau! Vamos voltar essa história. E se Abraão tivesse triste ainda? Meu sobrinho pisou na bola comigo e o sobrinho vai preso. Ele ia ter força, ou ele ia conseguir proteger o sobrinho? Meu irmão, a pessoa que mais te prejudica, se você tiver um coração de pai, um dia, você vai ser aquele que vai pagar bem, mal por bem, bem por mal. Você vai pagar bem a pessoa. A ideia é o seguinte: aquele que mais quer te prejudicar, um dia vai ser aquele que vai levantar a mão e vai dizer, cara, me ajuda. Ou às vezes, por vergonha, nem vai te pedir, e você vai dizer, caramba, que honra, mesmo sendo traído por essa pessoa, poder ajudá-la. Com um coração ferido, você não consegue ajudar ninguém, nem se ajudar. E a mensagem dessa noite, a ideia é dizer assim, ei, eu sei que é difícil pessoalmente, humanamente fazer isso, sim ou não? Humanamente, tem hora que você fala, eu quero que o outro morra, eu quero que ele pague no mínimo o que ele me causou de prejuízo. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Que tal experimentar uma mudança nessa noite? Que tal pedir para o Espírito Santo te ajudar a liberar perdão? Porque humanamente você não vai conseguir, irmão, olha para mim. Humanamente, na tua força, você não vai conseguir. A carne milita contra o Espírito. A carne, ela está querendo que você se vingue. Mas se você disser, Espírito Santo, o que eu tenho que fazer nessa situação? Porque foi o que eu fiz. Chegou uma hora que eu falei, tá bom, Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça com essa situação? E eu senti Deus falando, perdoa. Eu tenho muito mais para te dar do que essa dívida que você tem no banco. Meu irmão, que tal pedir para o Espírito Santo te ajudar a ter pensamentos que vão trazer paz, alegria e vida? Que tal começar a dormir diferente? Que tal começar a dormir em paz? Posso terminar falando algo aqui? Quando você não perdoa ninguém, essa pessoa se transforma num fantasma. Você vai dormir pensando na pessoa, você acorda, a pessoa vem na tua cabeça, e você passa o dia, e de repente você se envolve com outra coisa, aí vem de novo o fantasma, e passa um mês, passam dois meses, um ano, e você fala, caramba, não basta ter me prejudicado, fica aqui me enchendo. Quando você libera o perdão, a pessoa some, você fica livre, você descansa, você consegue ser produtivo, você consegue ser criativo, você consegue ser livre. A mensagem dessa noite é, no momento de pandemia, se você não guardar isso aqui, você não vai conseguir viver e olhar para a terra que Deus tem, para as coisas que Deus tem na tua vida, para as mudanças que Ele pode trazer. E simplesmente Ele vai levantar quem? Para te distrair? Lós, que vão te prejudicar, que vão fazer, ter atitudes que você fala assim, todo mundo, menos esse não. Uma vez Davi falou isso, até você, cara, você comia da minha mesa, você estava no meu lado, cara, pô, não acredito. Quem já foi decepcionado por alguém nesse sentido tão íntimo, que você fala, não, todo mundo menos esse, alguém já foi traído por alguém tão próximo? Nessa hora, eu sei que não é fácil perdoar no dia para a noite, mas o que eu estou te falando é para você pedir para quem tem o poder de mudar isso no teu coração. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe tua cabeça um pouquinho. Eu quero orar por você que está me assistindo, mas está meio afastado de Deus. Talvez a decepção com as pessoas, talvez a decepção com... Você se decepcionou até com Deus. Você se afastou e de alguma maneira você ou entrou aqui na igreja ou está me assistindo pela internet. De alguma maneira você viu a foto que eu postei falando sobre o perdão ali, o vídeo que eu postei com a Vivi. Ah, eu vou ver essa mensagem. E Deus hoje está te dizendo assim, ei, eu tenho algo para a tua vida, eu quero mudar a tua história, mas eu preciso que você me deixe agir através de você. Posso te falar algo? A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, faz dele seu braço forte. Se você continua, você insiste em levar a sua vida na sua força, do seu jeito, uma hora as forças vão acabar. Mas a Bíblia diz que quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Quando nós somos fracos, é a hora que nós pedimos ajuda. Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo. E é nessa hora que vem a força para perdoar, para se levantar, para continuar vivendo. Mas Ele precisa fazer parte da tua vida. Então se você está aqui hoje, ou está na internet, afastado de Deus, e quer entregar a tua vida para Ele, ou quer reconciliar, se reconciliar com Ele, aonde você estiver, repete comigo essa oração e diga assim: Senhor Jesus,
nessa noite,
eu te peço perdão
pelas atitudes
que eu tenho tido com a minha vida.
Eu declaro
que o Senhor é
tudo que eu preciso.
Senhor Jesus,
eu declaro nessa noite
que o Senhor é o Filho do Deus vivo,
que nasceu,
cresceu,
morreu,
mas ressuscitou ao terceiro dia.
E é para ti
que eu entrego a minha vida
e o meu futuro
desde agora e para sempre. Pai querido, nessa noite eu quero abençoar essas vidas que fizeram essa oração, que entregaram a sua vida a Ti e que estão nessa noite declarando que querem uma mudança na sua história. Que eles possam experimentar isso em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Você que fez essa oração aqui na igreja, antes de ir embora, lá atrás, tem um balcão chamado Boas-Vindas. Nós queremos anotar o teu nome, telefone, teu e-mail. A gente quer criar um vínculo de amizade com você, te indicar uma célula, que é uma reunião menor, está ocorrendo de forma online, mas ainda está ocorrendo, e nós não vamos parar em nome de Jesus, amém? Mas você que está na internet, as pessoas vão começar a puxar, fala: poxa, eu aceitei Jesus, e alguém vai falar com você. Tem uma equipe aí no YouTube para falar com você sobre isso, tá bom? Não deixe de dar o seu nome, de se manifestar. Não que você vai ficar endemoniado: eu me converti. Não é isso. De manifestar no sentido de: ei, eu me converti aqui, estou aqui, gente. Tá bom? Feche seus olhos só mais um pouquinho. Talvez você nessa noite está dizendo assim: Biga, eu não preciso aceitar Jesus, eu já ando com Ele. Mas tem uns los na minha vida que eu não consigo perdoar. Tem uns caras na minha vida que estão me amarrando. E é tudo que o inimigo quer: te distrair. Com o quê? Ele quer que você coloque todo o teu desejo de vingança num lado, para que você não enxergue o que Deus tem do outro lado. Se essa mensagem falou com você, se nessa mensagem hoje Deus te pegou de jeito, tipo assim: filho, vamos mudar essa história. E você sabe que sozinho não consegue. Eu quero, junto com você, te ajudar, né? Eu quero te ajudar a fazer uma oração. E nós vamos pedir para o Espírito Santo te ajudar. Nós vamos pedir para o Espírito Santo entrar nessa causa, julgar a tua causa, ser o seu justo juiz. Meu irmão, para de sofrer por algo que Deus pode fazer. Eu sei que é delicado. Mas quantos anos você está gastando nisso que só está te afundando? Tem algo pro outro lado, você está orando pro lado errado. Se essa mensagem falou com você, se você está em casa, coloca a mão no teu coração. Se você está aqui, se coloca em pé. Eu quero orar pela tua vida. Como teu servo e sacerdote, o Senhor nos deu uma palavra, e a ideia é que nós venhamos a pedir a tua ajuda, Espírito Santo, para conseguir viver a nossa vida e olhar para as tuas promessas, ter mais, dar mais atenção para aquilo que o Senhor tem do que para aquilo que o inimigo está tentando roubar nossa atenção. Então nessa noite eu quero te pedir ajuda. Cada um aqui tem uma causa, cada um aqui tem um ló, cada um aqui tem uma situação delicada. Eu não as conheço, cada um na internet tem a sua situação, mas eu te peço, Espírito Santo, ajude-os nessa noite, invade-os, que venha, Pai, um coração de pai, que venha em nome de Jesus um sentimento de liberdade, e cada um aqui seja livre para viver coisas novas em ti a partir de hoje. Nós repreendemos o medo, nós repreendemos a raiva, o desejo de vingança, e declaramos: seja livre, seja livre, seja livre, seja livre.
Mais perto do monte,
declare isso.
Mais perto, traçaste me espanto com beijo de adamor.
Declare.
Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, me tira o medo, faz de Moisés sobrar.
Te agradecemos pela tua palavra, e nós sabemos que o Senhor é o Deus que cura. Tu és o justo juiz, e nós te pedimos que ninguém que ouviu e que ouvirá essa palavra perca tempo tentando se justificar, se defender ou se vingar, mas que cada um aqui possa colocar isso nas suas mãos e dar o tempo necessário para se preparar, para ir adiante, para alcançar tudo aquilo que o Senhor tem. O Senhor tem uma terra nova, queremos as experiências, sabemos que o Senhor é nosso Deus, o Deus que nos protege, e que isso seja, para isso seja vivido por nós, em nome de Jesus. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas a Ele. Aleluia. Vamos encerrar esse culto, declara-se comigo: Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, quero aplicá-la na minha vida e ver os frutos dessa aplicação. Eu sei que o Senhor é o meu pastor e que nada vai nos faltar. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, levanta a sua mão direita, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a tua vida desde agora e para sempre. E que você tenha o olhar correto, o coração de pai, que você coloque toda a sua energia naquilo que Deus tem te prometido, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus!